Começou! Saudações ao Viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi e está começando mais um Periscatso! É, Periscatso, todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. www.youtube.com/verdazo1914 youtube.com/verdazo1914. Eu estou repetindo o endereço para o pessoal que costuma ouvir o Periscatso pelo podcast, que também é publicado na forma de podcast. Então tem para todos os gostos, né? Para quem quer participar pelo vídeo, para quem quer fazer pergunta, para quem quer só ouvir, tem para todo mundo. E começamos mal, né? Começamos a semana mal, começamos perdendo o derby. Já falamos bastante sobre o derby no vídeo de pós-jogo. Aliás, o vídeo de pós-jogo foi um grande sucesso. Tivemos mais de 10 mil visualizações. Pode parecer pouco, gente, mas é um canal que tem um mês só de vida e está com um vídeo de 10 mil visualizações. Então, muito obrigado a todos vocês. Queria mandar um abraço especial pro Fernando do blog Insta Verde. Ele foi muito gentil, ele fez uma citação a nós, que ele gostou do conteúdo que ele viu do pós-jogo. E aí veio uma porção de gente lá do canal dele para cá, então um grande abraço. Eu também não conhecia o seu trabalho, Fernando, eu comecei a olhar, comecei a ver uns vídeos antigos que você fez, então tá de parabéns. E é isso aí, a mídia palestrina, todo mundo, um se ajudando ao outro. Aliás, quinta-feira estarei no canal dos Boca. Os Boca também tem um canal palmeirense no YouTube. E eu fiz uma pequena participação num dos vídeos que eles vão publicar aí dessa semana, na quinta-feira. Vocês fiquem atentos aí no canal dos Boca. Um abraço para os Boca também. É isso aí, rapaziada. Bombou o vídeo do pós-jogo. E o vídeo do pós-jogo, eu comecei a falar por causa do vídeo, né? Ele tinha uma porção de impressões, como não podia deixar de ser, no calor do jogo. E aí a gente acaba deixando passar algumas coisas, que depois, quando baixa a poeira, só daí que a gente vai tentar pensar direito no que aconteceu, no que podia ser diferente. Tô meio perdido aqui, peraí. Agora sim. E aí pensei bastante, fiz outras observações, saiu um post que eu achei muito pertinentes no post que eu soltei hoje lá no nosso blog, no Verdazo. A atividade não parou no site, né? verdazo.com.br também, não é só o canal do YouTube. Então eu fiz um post que tentava resumir o que, que foi esse derby todo, toda essa... tudo que aconteceu, tudo que levou a gente a perder pela quarta vez. Então, no vídeo do pós-jogo, eu obviamente estava muito indignado com a arbitragem. Então, vou repassar, tá? Onde que a arbitragem errou? Tem gente que fala que foi pênalti, palmeirense, que fala que foi pênalti. Corintiano que fala que não foi, tudo bem. Corintiano que fala que foi pênalti, vamos falar, todos vão falar. Mas palmeirense que fala que não foi, beleza, é opinião. Para mim é claro que o Jailson pega na bola e na extensão do movimento a sola da chuteira dele pega na coxa do René Júnior, que está vindo de frente. Então é inevitável o choque, os dois estão indo em direção contrária. Como é que você vai evitar o choque, cara? E o Jailson, se você for ver o pé dele, ele tá indo na canela do René Júnior, ia quebrar a canela do René Júnior. Então o Jailson, até para proteger o companheiro, ele levanta para tentar desviar. E aí ela raspa na coxa do cara. É inevitável, cara. É inevitável. O Jailson, eu já catei no gol, gente. Eu sei como que é quando você dá umas saídas dessa para rachar. Você tem que sair assim. E é o atacante que tem que pular. O René Júnior assumiu o risco. Então, não foi pênalti, porque pegou na bola, antes de ter o choque. Então, isso não é pênalti nunca, nunca. Por mais que... temos que reconhecer. Aí entra outro lado da história, né? Eu já vou adiantar um pouquinho. Eu vou tentar não confundir os raciocínios. Mas tem muita gente que tem mais preocupação em ver os defeitos do time. Então, aquela tendência natural a cornetar. Pô, eu curto cornetar pra cacete. Eu vou cornetar. Então, não tem que falar nada de arbitragem. A gente perdeu porque a gente é ruim, porque o nosso time é não sei o quê, porque o Tchê, porque o Lucas Lima, porque o Dudu. E todo mundo é ruim. Todo mundo é ruim. O juiz? O juiz acertou. Tem palmeirense que é assim. Então você tem duas formas. Você tem dois aspectos paralelos. Você não pode... Você não pode desprezar nenhum nem o outro. Você tem os erros que o time cometeu e os roubos do juiz. No vídeo do pós-jogo, eu estava muito mais indignado com o juiz do que com os erros do nosso time que eu tinha visto. Óbvio que eu tinha visto porque eu assisti o jogo. Mas aí, são 15 minutos, a gente fala de forma meio atropelada, as ideias vêm de qualquer jeito, a gente não prepara muito o raciocínio, porque é assim, essa é a proposta. Se você for pegar o pós-jogo escrito lá no site, já está bem mais elaborado. E só que daí, um monte de crítica. De corintiano, tudo bem, né? Entrou um monte de corintiano, gente, nesse canal, vocês não têm noção. Mas vem do palmeirense, porque você é poliana, porque você passa pano para os jogadores, porque você é vendido. Eu recebo dos jogadores para não xingar eles. Com esse cenário aqui, eu recebo uma... tá vendo? É isso aí. É impressionante a internet, cara. Impressionante como está esse mundo. Mas eu entendo, pessoal, que... quer que aponte os erros do time, porque quer que o time melhore. Eu entendo isso. Eu só não entendo essa selvageria que acaba acontecendo. Então teve gente que foi no Instagram da esposa do Dudu, uma foto que tem o Duduzinho lá, o filho do Dudu, e foi lá xingar o Dudu, cara. Sabe? Isso daí é doença. Isso daí não chega, não é mais um distúrbio, não é mais um problema, é uma doença. Então o cara que fez isso tem que se tratar. Infelizmente isso está acontecendo, tá? Na nossa sociedade, no nosso país, na nossa torcida, que é mais triste. Mas de forma geral, como eu disse, eu entendo, cara. Gente que quer apontar os erros que aconteceram no nosso time, além dos erros da arbitragem. Então, para complementar os erros da arbitragem, além dele ter marcado esse pênalti que não foi, ele expulsou o Jailson. E aí, você vê na hora a reação do Dudu, que é vamos tirar o time de campo. Na hora eu falei, tinha que tirar mesmo. Daí, pensando bem, eu falei, não tem que tirar nada, né? Eu acho que eu tive a mesma reação que o Dudu teve, de indignação, mas a atitude não seria correta. Então eu quero até fazer uma retificação aqui no que eu falei no último vídeo. Não pode tirar o time de campo, né? Depois que eu vi o que eu falei, falei, puta. Mas eu falei no calor do jogo. E tá errado. Você não pode tirar o time de campo. Você tem que ir lá e dar um jeito e depois tomar as providências. Mas tirar o time de campo não pode. Mas dava vontade, tamanho, o desespero de você estar lá. Então, eu quero que vocês tentem se imaginar no lugar deles. Tirem de lado essa coisa de mas eles ganham 500 pau por mês. Tirem de lado isso. Isso não importa. Isso não interessa naquele momento. Tá? São pessoas. E por mais que seja treinado, que, sabe, que sejam profissionais, não dá, cara. Sabe? Pra você entrar num clima de competição profissional sabendo que você está sendo assaltado. Sabendo que você está sendo... que por mais que você faça, não vão te deixar ganhar. Para quem estava aqui no ano passado, que é o caso do Dudu, que é o caso do Borja, você pode de novo, contra esse mesmo time. Aí você pega o contexto. Gente, na véspera, o site da Globo colocou uma matéria assim: juiz que errou no derby do ano passado tenta reconstruir a carreira. O cara pegou... é o único juiz que errou e tá pitando a segunda, terceira divisão. O resto todo erra e continua. Tal de Thiago Peixoto, lá o Lourinho, que é meio maluquinho. Esse cara acabou a carreira dele, ele errou contra o Corinthians, ele expulsou o Gabriel Traíra. Ele errou. E ele errou porque ele errou. Só que roubou pro Palmeiras. Ele errou. Ele errou, ele pegou uma geladeira. E aí a Globo põe, ó, se errar contra o Corinthians. Claro que a Globo não escreveu se errar contra o Corinthians. Mas fica aquela pressão, né? Ó, ele errou contra o Corinthians. Na cabeça do Klaus, que tá lendo aquele negócio, fala, nossa senhora, se eu errar contra esses caras, eu tô fodido. E isso explica por que que ele deu um pênalti 10 segundos depois que ele aconteceu. 10 segundos, cara. Você marca um pênalti, é 1, 2 segundos pra você marcar um pênalti. Não é 10. E ele marcou o pênalti depois de ter marcado o tiro de meta. Então, tudo isso na leitura que o jogador tá ali na hora vendo, você fala, meu, não vou ganhar esse jogo. Aí acabou. Acabou qualquer chance do Palmeiras. Mesmo com os caras errando o pênalti. Pô, eu aqui em casa levantei, vibrei, né? Foi o momento de maior vibração nosso no jogo. Eu vibrei, você aí, tenho certeza que você vibrou também. A delegação do Palmeiras que estava lá na arquibancada vibrou. Até a câmera flagrou. Teve uma pessoa que não vibrou, né? Mas segue o jogo. Mas o Palmeiras não teve força. Então, o jogo acabou na hora que ele apitou o pênalti e expulsou o Jailson. Acabou o jogo, não tinha mais jogo. Tá? Então, o jogo teve 55 minutos. Aí você pode falar assim, ah, mas no primeiro tempo o cara não roubou e a gente jogou mal. Eu não acho que a gente jogou mal. Eu acho que a gente podia ter jogado melhor e podia ter jogado com outra atitude. Aí sim eu acho que entra um pouco de saber jogar derby. O Palmeiras não conseguiu entrar no espírito do derby desde o ano passado. É impressionante. Mas eles não conseguem jogar derby como jogaram em 2016. A gente sabe, existe um espírito de derby. Tem aquele componente especial, aquele componente diferente. E eles não estão conseguindo. Por que que não estão conseguindo? Me parece que é exatamente pela falta de confiança no desempenho esportivo ainda. Por quê? Porque o time está em desenvolvimento, o grupo está em desenvolvimento, o técnico é novo. Então os três derbys que a gente jogou ano passado, os três, cada um com técnico. Cada um com técnico que tinha lá semanas de trabalho. Então você não tinha o negócio pronto. Então você não tinha o time, sabe, as engrenagens encaixando direitinho. E aí fica difícil. Dá. Mas é muito mais na base do vamos ver. E o Palmeiras está muito mais preocupado em se concentrar para tentar fazer o jogo. E acaba deixando a desejar um pouco nessa parte anímica. Então essa é a minha visão. Eu acho que os jogadores do Palmeiras... O pessoal adora falar. É tudo bunda mole. Tudo vagabundo. É tudo sem vergonha. Não tem culhão. É que não tem culhão, cara. É esporte. Então, para você colocar o aspecto emocional como elemento a mais, você tem que estar com a parte tática, com a parte técnica redonda. Né? Você não tem que pensar muito para fazer, você já está no automático. E o Palmeiras não chegou nesse estágio ainda. E no ano passado não chegou em nenhum momento porque ficou trocando de técnico. Então, isso explica. Isso faz sentido. Para mim, faz. Não sei para vocês. Vocês podem até não concordar. Mas que faz sentido, faz. Ao passo que o Corinthians podia estar trocando uma ou outra peça, mas o esquema era o mesmo. E os caras estão jogando com o mesmo esquema o tempo todo. Dá uma mexida aqui, uma mexida ali, mas a base é sempre a mesma. Então, os caras estão confortáveis. E vamos falar que foram três derbys lá e só um aqui. Sendo que o que eles jogaram? Que eles jogaram no contra-ataque e encaixaram os contra-ataques. Tá? Jogaram melhor que a gente aqui. Mas, repito, estavam com o esquema encaixadinho, prontinho, feitinho, bonitinho. E o nosso Cuca estava começando a refazer o negócio. E tinha problema com o Felipe Melo. E toda uma série de problemas. Então, isso explica as quatro derrotas. Que não são normais. Tá? Nunca que a gente... A gente perdeu 4 seguidas para esses caras 4 vezes em 100 anos. É a quarta vez que isso acontece. Tá? Não é a primeira, mas também não é toda hora, sabe? E o contrário também. Eu fui pesquisar. A gente perdeu, a gente ganhou deles, a gente botou sequência de 4 neles, 4 vezes também. Só que em duas delas a gente pôs mais que 4. A gente pôs 6, depois a gente pôs 5, depois a gente fez 2 de 4. Eles fizeram 4 de 4. Então a gente tem vantagem em sequências, tá? Se vocês quiserem tirar sarro aí, usem isso aí de ferramenta também. Então não é normal, tá, o que está acontecendo, mas tem essa explicação. Bola, o que está errado? O Carille deu a letra pro Roger. Ó, vou jogar com o René Júnior. Vou povoar o meio de campo. O que o Roger fez? Em tese, ele espelhou. Ele botou o Tietê, Felipe Melo e uma linha de 3. Só que o Tietê não fez esse papel. Aí resta saber. O Tietê não se posicionou onde devia, naquele buraco. Ficou mais disperso do que o normal. Por orientação do Roger, que queria ele mais avançado. Ou porque ele não entendeu, ou porque ele não conseguiu se achar. Ele até entendeu, mas não conseguiu, sei lá. É difícil. Como não entendeu? Como não se posicionou direito? Não é difícil, né? O cara é profissional. Então, são mistérios. Realmente, eu não consigo entender. Por que o Tietê jogou tão mal? Não foi aquele lance que ele estava olhando para frente. Você vê que ele estava tentando se enxergar taticamente. Estava olhando a disposição dos jogadores. E não olhou para a bola e a bola foi para ele e ele perdeu. Não foi por vagabundagem, não foi porque estava pensando na balada. Foi porque ele estava jogando, só que ele se distraiu. Ele foi mal, errou. Foi o pior em campo, sem dúvida. O Tietê foi o pior em campo. Aí chegou uns caras no meu Twitter. Você vai falar mal do Tietê agora? Vai passar pano pra ele? Não, cara, quando eu tenho que falar bem eu falo, quando eu tenho que falar mal eu falo. O Tietê foi muito mal, qual é o problema? E qual é o problema de falar que o Tietê foi bem quando você acha que foi mal? Então, você acha que foi mal? Você, falando genericamente. E eu posso concordar com você ou não. Se eu concordar, eu vou falar, você vai ficar feliz, porque eu falei o que você quis ouvir. Agora, se eu falar o que você não quis ouvir, você não vai no meu Twitter me encher o saco, me xingar. Não é assim que a banda toca, meu. Então, as pessoas têm que começar a saber. E aí, chega no meu Twitter, fala um monte de groselha, o que eu faço? Não discuto com idiotas, bloque. Bloque, o cara chega xingando, porra, o caralho, bloque. Aí sabe o que o cara vai falar depois? O cara me bloqueou, ele não é democrático e não aceita posições contrárias. Ah, vá pro inferno, você vem me xingar, você quer que eu aceite a posição contrária? Vá pro inferno. É difícil, viu? Mas enfim, onde que a gente chega no final disso tudo? É que quem falou que o time jogou mal, acertou. O time perdeu por causa da arbitragem, acertou também. São as duas coisas, cacete. Cada um dá ênfase para o que acha mais importante naquele momento. Mas é só você parar, pensar e olhar tudo, foram as duas coisas. Perdeu porque jogou mal, não conseguiu, deixou um buraco. Na hora de atacar, não compactou. Estavam os jogadores muito dispersos, muito distantes uns dos outros. Então você não tinha uma troca de passe curta. Precisa encurtar mais o jogo. E não encurtou. Falta de confiança. Aquela coisa de você estar jogando fora de casa e não ter aqueles 10% te empurrando. Que isso é importante pra cacete. É muito importante. Que eu já falei. 10%, você está no estádio adversário lotado. Você é 10%. Você se inflama, você grita muito mais, você parece que você é do mínimo 30%. E o jogador escuta lá dentro. Então é importante. Agora, torcida única, complica. Ah, mas o Corinthians veio jogar aqui com torcida única e jogou... Mas eles estavam encaixados, eles estavam com confiança. É mais fácil lutar contra essa dificuldade tendo com o time encaixado. Então, as duas coisas. Tá? Nem só arbitragem, nem só porque jogou mal. É para mandar o Dudu embora? Claro que não. É para mandar isso aqui? Não é para mandar ninguém embora. O trabalho está começando. E se a gente entrar nessa de mandar embora de novo, a gente não sai nunca desse negócio. A gente é o Roger, cara. É o Roger. É o que eu falo sempre. Vocês que estão chegando agora, são novos no canal, eu sempre falo isso. Você tem duas situações onde você manda o técnico embora. Um, perdeu o vestiário. Você vê que os jogadores estão de bico, não vão jogar enquanto tiver esse cara lá. E jogador, quando faz isso, não tem jeito. tá? O que o clube tem que fazer é se prevenir para evitar que essas panelas se formem, mas às vezes é inevitável. Então, essa é uma das situações. E a outra situação é quando o cara tenta e não sai do lugar, não evolui, não dá o sinal de que vai melhorar. Aí é melhor você refazer o plano e tentar com outro profissional, desde que ele se encaixe com o projeto técnico, com o elenco, né? Chegar e contratar quem é o Abel, sabe? Quem está disponível? Ah, esse aqui, vou pegar esse aqui, que ele estivesse numa prateleira de loja. Não é assim também. Então, ou a gente é profissional de uma vez, ou não é. Então, não tem nada... Eu já estou ouvindo gente falar fora Roger. É demais, cara. É demais isso. Então, assim, eu respeito todo mundo, todos os canais, todo mundo da torcida. Cada um pensa no que quiser. Eu não me conformo. Mas cada um faz o que quer. Agora, aqui, se entrar no site, se entrar no canal e começar a botar comentário enlouquecido, sabe por que, que eu vou apagar? Não é porque eu não aceito sua opinião, é porque eu não quero que essa opinião se espalhe, porque eu acho que vai ser ruim pro Palmeiras. Não é porque é ruim para mim, não é porque tá me contrariando, é porque eu acho que vai prejudicar o Palmeiras se ficar com as, sabe, com essas ideias destruidoras se propagando. Então eu apago, porque é o meu canal. Então no meu canal essas ideias não se propagam. Tem um monte de canal que aceita esse tipo de coisa. Procurem esses canais se vocês querem ficar fazendo campanha de internet para derrubar técnico, para te vender jogador. Inaceitável. Cancelar avante. Isso é inaceitável. Eu não aceito. Esse daí eu expulso. Isso aí é ban. Quem fala em cancelar avante é ban. Gente, o avante é a principal, é o coração do poder financeiro do Palmeiras. O poder financeiro do Palmeiras hoje vem de televisão, é aquele tanto por ano, tá no contrato, não muda. E não é muito, né? Lá essas coisas. Tem venda de jogador, que é quando você acerta uma boa venda, tá? Então não é uma coisa certa. Você tem patrocínio, que hoje é uma beleza, mas a gente sabe que a conselheira, ela tem um temperamento volátil. Gostaram das palavras? Um temperamento volátil. E ela pode sair a qualquer momento. Ela ameaçou outro dia, né? Ah, eu vou sair. Então, o que é certo? Que pinga sempre e é significativo. Avante e bilheteria, sendo que a bilheteria depende do avante. Então, você que largou o avante, sei lá por que motivo, volte. Ah, mas não está dando jeito nenhum. Bom, não está dando jeito nenhum, ok. Mas se estiver dando de algum jeitinho, se tiver aquela cervejinha a menos que você puder tirar e colocar, coloque no avante. O avante precisa da gente. O Palmeiras precisa da gente. Tudo é em torno do avante. Então fique sócio avante. E aí, se sobrar mais um pouquinho, aí você ajuda o nosso canal aqui, né? Já vou chegar na parte do padrinho, tá? Primeiro o Palmeiras, depois a gente. Tá? Vamos lá. Deu para entender mais ou menos a leitura do derby, de tudo que aconteceu? Acho que sim, né? Bom, se não deu, vocês fazem a pergunta, a gente começa agora aqui. Vamos lá. Vocês estão batendo papo entre vocês, aí vocês me ferram, cara, porque daí eu não consigo fazer as perguntas. Tem gente reclamando da postura do presidente Maurício Gagliotti. Ele é assim, tá? Ele é um cara que ele não vai para o confronto publicamente. Como é que você defende um clube sendo presidente dele? Não sei, nunca fui presidente. O que é bastidor? Bastidor é coisa que acontece. Às vezes eu sou meio repetitivo, coisas que eu já falei em outros vídeos, mas é porque tem gente nova chegando, tá? Então eu tenho que falar. Tem coisas que acontecem que a gente não fica sabendo. Como é que um presidente faz pressão? Ele chama a TV, põe a câmera, fala assim, ó, vou ligar pro cara agora aqui, tá? E aí liga. Não. Dá uma coletiva, até resolve, mas o que faz mais efeito? Você dá uma coletiva e dá um murro na mesa ou você ligar tendo algum poder de barganha, alguma coisa que você, sabe, você pode pôr na mesa e falar assim, ó, se continuar acontecendo isso, tal outra coisa não vai acontecer, sabe? quem sabe disso é presidente. Presidente tem que presidentar. Então isso faz parte. Que outra forma de pressão que o Palmeiras tem que fazer? Pô, não falamos que a Globo... A Globo pagou até bandeirão para os caras. Que mundo é esse, gente? Que mundo que é esse? Que a televisão paga a bandeira da torcida? É inacreditável. Então, a Globo está fazendo força para proteger o time deles, que é o Corinthians. É o Corinthians e o Flamengo. Está escolhido. Ainda mais depois que a gente assinou com o Esporte Interativo. É o time deles. É torcida. É direcionado. Então, a matéria lá no site do Globoesporte.com não foi de graça. Agora, quem que patrocina a Globo? Quem que é um dos maiores patrocinadores de toda a grade da Rede Globo TV aberta? Crefisa. Por que a Crefisa não exerce sua influência de patrocinador e chama o executivo da Globo para um almoço e fala, ó, vem cá. Então, sabe que eu estou botando dinheiro no Palmeiras, né? Sabe que o que vocês estão fazendo está me atrapalhando, né? É, não está certo o que vocês estão fazendo. Dá para fazer o esporte rolar normalmente, sem influenciar? Vocês estão influenciando no esporte e estão me atrapalhando. Vocês sabiam disso? Sabe que eu estou ficando triste com vocês? Custa chamar os caras para um almoço e falar algo nesse sentido, com o tom que quiser usar, não precisa ser no mesmo tom. Dá um recado. Fala, ó, eu boto não sei quantos milhões aqui em vocês. Para vocês me ferrarem desse jeito? Deixa o esporte ser justo. Não interfiram. Ah, mas tem a nossa estratégia. Não, mas tudo bem. Até um certo ponto. Você não pode me prejudicar. A tua estratégia? Tá bom. Então como fica a sua estratégia se eu tirar meu dinheiro do teu canal? Como é que fica? Ué, joga o jogo. Então, pra que serve um patrocinador tão forte se não é pra essas situações? Né? Então, patrocinador, presidente, diretor. Aliás, teve uma ameaça hoje, né? O presidente do TJD, um tal de delegado Olim, vocês devem ter visto a notícia, eu postei a notícia no Verdades hoje. O cara ligou pra Jovem Pan e falou assim, olha, tô dando a notícia em primeira mão pra vocês, naquele tom de delegado, aquele tom de patrão, né? Da ordem. Ó, aqui eu vou chamar o cara... O goleiro eu já sei que eu vou chamar. Acho que eu vou chamar aquele diretor também. Porque eles estão tumultuando. Inclusive eu falei com o Andrés. Só faltou falar o seu Andrés, né? Eu falei com o Andrés, inclusive. Estamos tomando as providências. É de todo lado. Pra gente ser campeão esse ano, gente, a gente não vai. Não basta ser melhor pros outros. Tem que ser muito, muito, muito melhor. E hoje, a gente já é melhor que todos eles. Pelo menos aqui em São Paulo. Certeza, a gente é melhor que o Corinthians. A gente é melhor que o São Paulo, melhor que o Santos. É. Mas não basta isso. Tem que ser muito, muito, muito melhor. E a gente não está nesse estágio muito melhor. Por isso que a gente não ganhou. Vamos lá. Vamos lá. Tô procurando aqui umas perguntas. É que vocês ficam comentando sobre o jogo e aí... Não, né, não... O Leandro tá lembrando que o Klaus falou que marcou o pênalti por causa do sangue do... É, pois é. Essa fala dele, Leandro. Ah, porque eu vi, tinha dois buracos na coxa do cara. É o que me faz pensar... que ele realmente estava pressionado. Quando ele viu, ele tomou um susto e falou, nossa, se eu não marcar um pênalti, eu tô morto. Olha, sangue. Parece isso. Eu honestamente, olhando a cara do Klaus, tanto na hora que ele marcou, quanto depois, eu não senti, honestamente, eu já vi muito juiz ladrão, juiz safado. Eu não senti safadeza do Klaus. Você sabia? Vocês sabiam disso? Eu senti medo. Eu senti que ele estava intimidado. Foi isso que eu senti. Posso estar errado. Por isso que eu falei, eu senti, eu não sei nada. Mas eu fiquei com essa impressão. Todo mundo revoltado aqui com um cara que xinga jogador em rede social. É ridículo, gente. É ridículo. É tão ridículo quanto ir virar o carro do cara, quanto ir, sabe, invadir CT, que os Bambi fizeram. É ridículo. Olha, tá vendo? Tem uns caras aqui que são, sai fora, né? Os caras aqui que não sabem comentar, vai embora. Pessoal aqui comentando do Bandeirão, já falei do Bandeirão. Na dúvida é deles, disse o Daniel Bittencourt. Na dúvida é deles. O Rodrigo Barreiro tem uma máquina de ler mentes. Emprestou do Galvão Bueno. Ele disse que os jogadores entraram com o pé mole porque sabem de antemão que serão assaltados. Não, eu não acho isso. Primeiro que eu não achei que eles entraram de pé mole. Faltou confiança pra mim. É diferente. Ninguém já entra falando, não, eu vou ser assaltado, eu já vou jogar mal. Não, eu acho que quando começa o assalto, aí desanima. Mas antes disso, acho pouco provável. Mas como é você que tem a máquina de ler mentes, né? Então não falo nada. O Vitor Meira está falando que o Bandeirão foi patrocinado, patrocínio do Fluminense e do Botafogo também. Então não significa nada. Claro que significa. Por que, que não é do Palmeiras, não? Claro que significa. Ai, ai. Thiago Pereira diz que o Matos não é bom na hora de vender. Bom é você. O César Silva fica pedindo pra eu tirar os caras. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, meu velho. É ao vivo. O que vocês podem fazer é vocês meterem bandeirinha no comentário de infiltrado, que daí o sistema tira. O Maurílio tá perguntando como faço para participar do WhatsApp. Ué, você tem que me mandar o seu número por e-mail, cara. Manda por e-mail o seu número. Aliás, tá com um probleminha ali na... Eu preciso conversar com você, Maurílio, tá? O Carlos Eduardo está falando que perderam o espírito de raça que precisa para um jogo desse, principalmente na Liberta. Repito, como é que você vai ter raça? Como é que você vai ir com tudo para cima e pensar o jogo ao mesmo tempo quando você ainda está aprendendo o esquema de jogar? É difícil, é mais difícil. Dá para fazer? Dá! Mas você não vai fazer nenhuma coisa, nem outra coisa bem. Tá? Você vai com tudo, você dá esse algo a mais quando está tudo redondo. Você sabe onde o outro está, você já sabe para onde correr. Quando está tudo certinho. O Palmeiras está em construção. Vai demorar ainda para atingir. E o calendário é cruel. O calendário não dá esse tempo para a gente. Então a gente tem que entender como a banda está tocando. Como que é o calendário quando você joga uma Libertadores. Principalmente em ano de Copa do Mundo. É mais difícil. Por isso que a gente tem que manter o técnico. Mantém o técnico. Não troca o técnico de janeiro, de dezembro para janeiro para você ver. A gente já começa o ano em outro ritmo. A gente já começa o ano, sabe, muito na frente. E a gente não consegue começar um ano com o mesmo técnico que terminou. O último que conseguiu isso foi o Marcelo Oliveira, só que o Marcelo Oliveira parou no tempo. Né? Ele praticamente pediu para ser demitido. E foi uma chance desperdiçada, sabe, dele fazer um puta de um trabalho aqui. Ele perdeu. Olha, quase 300 pessoas. Obrigado, gente. Tô muito feliz de ver como tá crescendo e de como vocês estão gostando. O Helder tá falando de novo, Helder. Eu já vi você falar isso em algum lugar. Não sei se foi no site ou se foi no Facebook, sei lá onde. O Roger tomou um nó do Carille. Ele não tomou um nó, cara. Era só povoar o meio de campo. Era só preencher aquele buraco ali. Nó é quando você tira de um lugar e você ferra no outro. Isso que é o nó tático. É quando você não tem saída, quando você arma um esquema, que se o cara mexe uma coisa, você mexe outra e mata o cara. E vice-versa. O Palmeiras não, cara. O Palmeiras era só preencher aquele buraco ali em volta do Felipe Melo, que era pra ser o Tietê. O Tietê tava perdido. Era só posicionar o Tietê direito. Acabou. Não teve nó nenhum. O erro do Palmeiras é mudar de técnico cada 4 meses, disse o Alex. É isso aí. O Rafael disse que o Gagliotti precisa dar uns tapas na mesa. É isso daí. É bom pra torcida achar legal, mas pode até ser um reforço, desde que você aja nos bastidores direito. Porque se você não agir nos bastidores, você pode chamar a BBC para dar uma coletiva mundial. Não adianta nada. Não adianta, cara. Tem que agir nos bastidores. A entrevista, o soco na mesa, é uma alegoria. Pode até ajudar, mas não é decisivo. Abraço, Ricardo Matias. Abraço para Anísio Nunes também. Pessoal xingando o Tietê aqui. Xingando não, reclamando, né? Eu tô achando bom, ótimo nível aqui. Tirando um ou outro corintiano. Muito bem, vocês estão muito bem. Porque assim dá conversa, entendeu? Chega o cara aqui falando, cara, é filha da puta, não dá pra conversar, né? O De Tudo Um Pouco tá falando que não entende por que o Tietchan está no time titular. Porque ele, taticamente, funciona muito, normalmente. Né? Nesse último jogo, ele não fez nada do que a gente está acostumado a ver ele fazer. Então, principalmente quando joga no Allianz Parque, que a gente vai no estádio, que a gente tem a visão ampla do gramado, é muito fácil de ver como o Tietchan é importante. A mobilidade dele, a capacidade dele de preencher o espaço, que foi exatamente o que ele não fez nesse último jogo. Então, realmente está difícil de defender o Tietchan, e não estamos aqui para defender jogador, porque a gente tem um elenco tão bom que qualquer um que dormir, qualquer camarão que dorme, onda vai levar, porque tem outro ali. Tá, quem vacilar, perde o lugar. Então hoje, por exemplo, eu colocaria o Tietchan insaível. Eu colocaria o insaível no banco. Fácil. Fácil. Coloca quem? Bom, Moisés está pronto para voltar. Será que ele aguenta fisicamente? Não sabemos. Quem sabe é quem está cobrindo ali o dia a dia. Não dá o Moisés? Bruno Henrique. Ou então, você põe o Thiago Santos e solta um pouco mais o Felipe Melo. Você tem N alternativas, o elenco é muito bom. Daqui a pouco o Jean tá de volta. Todo mundo esquece que existe o Jean, né? Daqui a pouco o Jean tá de volta. E o Jean é um puta jogador. Então, sabe, não tem que ficar preocupado com o Tietchan. Tá jogando mal, sai e põe outro. O Valdilei está indignado porque o juiz deu entrevista. Eu não sei como funciona essa dinâmica da entrevista. Até onde eu sei, eles são proibidos de dar entrevista. Eu não sei por que o Klaus foi dar entrevista. Não entendi também. O Alex Sirac está com o pé atrás aqui com o Thiago Martins. Eu também estou. Thiago Martins é outro que, para mim, é um dos que dormiu e perdeu a vaga. Ele não está bem como nos primeiros jogos. Provavelmente tem gente treinando melhor que ele. Então eu acho que Edu Dracena já está pronto. Será que não é hora de pôr Edu Dracena? Ou mesmo o Luan? Ou mesmo o Juninho? Por que não? Já respondi a pergunta do André Turri aqui. Aí o Jean. Engraçado, ele põe Jean CRF, mas tem o simbolinho do Palmeiras aqui. Deve ser sobrenome, não é possível que você tenha posto o símbolo do Palmeiras só para vir encher o saco aqui. Tá falando, perdemos porque o nosso time foi medíocre demais. Então, é o tipo de torcedor que gosta de ver só as falhas e não vê o resto. Mas eu entendo isso, é normal. Cada um vê de um jeito o futebol e vamos em frente. Capitão Porco, que também tem o canal, parabéns, viu, capitão? Tá dizendo que não tem espaço pro Michel Bastos, nem na lateral nem na meia. Ele tá sobrando, no meu modo de ver. Tendo a concordar com você. Com a expulsão do Fagner no primeiro tempo, o jogo seria outro. Eu não concordo que o Fagner deveria ser expulso, cara, naquele lance. Primeiro lance pra amarelo. É jogo, cara. É futebol. Futebol é pancada, é contato. Às vezes acontecem essas coisas. Lógico que a gente sabe que o histórico dele é muito mais do que isso, que ele é realmente um cara que gosta de bater fora do lance de bola, mas é do jogo, cara, sabe? Era lance para amarelo para mim. Para mim aquilo lá não é agressão, é ato violento, então é amarelo. Tá, mas de toda forma, se ele já leva o amarelo, já muda o jogo, ele já entra mais, né? Ou o técnico tira ele para não levar o vermelho, ou ele começa a entrar mais leve, muda o jogo, muda. Tinha que levar o amarelo, sem dúvida. O que mais irritou o Claudinei foram os toquinhos de lado e para trás. Ah, mas isso acontece quando o time está inseguro. Isso acontece quando o time ainda não está pronto. Isto vai acontecer. Ah, mas não acontecia nos outros jogos. Ganhamos 6 seguidas. Jogando com os times muito fracos. Ah, o grande teste foi um teste. Foi o grande teste definitivo. Feliz 2019. Não, foi o teste para saber como estamos nesse momento. Deu para saber o quê? Que não estamos prontos. Aliás, na quinta, na sexta-feira, quando vinha a gente falar que o favoritismo era nosso, o que a gente falava? Não, o favorito é o Corinthians, que joga em casa, que está com o time pronto, a gente está com o time em formação, o favorito são eles. Ué, se o favorito era o Corinthians, o que vocês estão tudo desesperado, querendo se enforcar com a língua porque perdeu do Corinthians, se o favorito era eles? Resultado normal, o favorito era eles, eles ganharam. Mas deixa esse time ficar pronto para vocês verem. Vem jogar aqui para vocês verem. Parece que vai ganhar aqui toda hora. Cleverton disse que gostou do Antônio Carlos. Eu também estou gostando muito do Antônio Carlos. Para mim, titular, sem contestação. Aliás, esse Fagner, se não me engano, já arrebentou um cara do cheirinho, disse o Rodrigo Pigato. Ele já arrebentou um monte de jogador por aí. Paulo Otaíde. Palmeiras vai ser campeão paulista. É isso aí, cara. Vamos manter o otimismo. O Alex Sirac queria o Filipão. E disse, podem me xingar. Não precisa xingar. Mas tendo a dizer que eu não concordo com você. Daniel Rios diz que a sociedade está doente. Está muito doente. Os que falam fora Roger estão com saudade de Celso Roth. Então é aquela coisa do não está me agradando. Então eu não mando em nada, em porra nenhuma nessa vida. Então pelo menos eu vou mandar o meu time. Fora! E aí cai o técnico e fala, eu ajudei. A sociedade está doente. É uma pena. É por isso que aqui, cara, aqui a gente tem um... Eu gosto, sabe, de ver que a gente está atraindo gente que tem um jeito diferente de ver, de agir, de tocar as coisas. Aliás, o nosso grupo de padrinhos é excepcional, é espetacular. Então convido vocês a virem fazer parte desse grupo e ajudarem o nosso canal, ajudarem o nosso site, ajudarem o nosso trabalho a crescer. Então vocês falam assim, por que que o cara não bate falta? Eu não tô lá na academia de futebol, eu não posso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir pro escritório todo dia, igual todo mundo. E aí eu venho fazer esse trabalho pro Palmeiras nas horas vagas, durante lá uma ou outra folguinha eu faço um texto, aí venho de noite, faço trabalho de vídeo. Mas não é suficiente, porque eu não tenho as informações ali na boca. Eu tenho uns contatos bons que eu telefone e fico sabendo das coisas. Por exemplo, que a Puma assinou. Isso daí eu dei em primeira mão, porque eu sou bem informado, porque eu tenho bons telefones. Mas imagina se eu estivesse lá. Aí eu poderia, por exemplo, falar para vocês por que que tá, como está treinando fulano, como está treinando cicrano, por que que tal não entra, porque está treinando mal, estou vendo. Então me ajudem a fazer isso para vocês. Todo mundo ganha. A não ser que vocês ainda se satisfaçam em ficar dependentes da mídia tradicional. Essa mídia tradicional que só maltrata a gente, só maltrata o Palmeiras. Então essa é a minha proposta. É dar uma alternativa para vocês, para nossa torcida, para essa parte da torcida que gosta de pensar um pouco, que não é só chegar na rede social, sabe? É fazer uma bolha de, sei lá, de gente com um pouco mais de paciência, vamos falar desse jeito, nem melhor, nem pior do que ninguém, mas diferente. Qual a nossa diferença? É pensar um pouquinho mais, Então a gente está juntando essa turma e eu preciso de mil apoiadores para quê? Para ter suporte financeiro. Porque eu tenho uma filha, tenho uma esposa, tenho uma casa para sustentar. Então eu não posso largar meu emprego. Eu preciso de apoio, eu preciso de gente que me dê esse apoio. Aí eu vou fazer esse trabalho. E aí todo mundo ganha. Tá? Essa é a proposta. Então, para você que quer ficar, que gostou dessa ideia, quer apoiar o nosso projeto, entrar no nosso grupo de WhatsApp, ter um monte de discussão em nível bem mais elevado, se bem, não espalha, mas ontem na hora do jogo esse nível elevado foi para o espaço. Mas depois passou. Então você vai lá na descrição do vídeo, tem lá o endereço, que é www.padrim.com.br/verdados. E aí lá você fica sabendo como fazer parte desse nosso projeto. Não é me ajudar, é fazer parte de um projeto, é fazer um projeto acontecer. Este projeto é patrocinado pela torcida do Palmeiras. Por quê? Porque empresa nenhuma dá moral pra gente. É na raça. É aqui, a gente compra equipamento, faz em casa mesmo, é tudo caseiro. Mas vocês estão vendo que tem qualidade. Pelo menos eu espero que vocês estejam achando isso. Tem 300 caras aqui olhando. Eu acho que alguma coisa boa tem, né? Vamos lá. Cancelar o Avante por causa de uma derrota é muita babaquice, né, Vinícius Amorim? Também acho. A Tammy Gretchen é o jogador mais sujo do Paulista, se não do Brasil. Nossa. O Eric Monteiro tá lembrando do jogo do Guaratinguetá em 2008. Aquele jogo foi divisão de... Foi onde a gente ganhou o título. Começamos a ganhar o título tomando um 3-0 do Guará. O Vinícius Beltrame está perguntando se essa história de não saber jogar derby pode ter a ver com a falta de retaguarda da direção. Ah, eu acho que menos, cara. Eu acho que essa falta de retaguarda da direção tem a ver com a gente estar exposto a roubo, a gente está exposto a favorecimento aos adversários que a imprensa dá, mas não na hora de jogar, isso não influencia no jogador. Eu insisto na tese, não saber jogar derby é não estar com confiança, é estar excessivamente concentrado em tentar acertar a parte tática e esquece de, ou não tem condição de colocar aquele elemento, né, de motivação para fora. É muita concentração. Já falou da narração do Milton Leite? Não, e nem vou falar, João Neto. Nem vou falar, acho que não merece. Todo mundo pedindo para falar do Milton Leite? Não. Puta, entrou uns bobos aqui, cara. Verdão tem que jogar com vontade em jogos difíceis. Tem que engrenar, cara. Tem que engrenar o time. Aí você começa a ver o time com... Isso aconteceu em 2016, vocês lembram? Quando o time encaixou, que foi na virada do primeiro pro segundo turno, o time deu aquela encaixada, aí começou a atropelar todo mundo. Porque aí entrava com o porco louco. Por quê? Porque estava tudo ensaiadinho, certinho, todo mundo sabia o que fazer. E eles estavam confiantes. E mesmo não gostando muito do esquema do Cuca, de ter que correr atrás de ponto, os caras estavam fechados, vamos ganhar esse campeonato. Então está faltando isso, está faltando dar essa encaixada. Ai, 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 o Yuri Djorkaeff, eu não posso... Será que esse é seu nome mesmo? Que é jogador da seleção da França, lá da Copa de 98? Djorkaeff. Super valorizado o jogador. Não era tão bom quanto queriam que ele fosse. Está dizendo que o Edu Dracena sentiu no treino hoje e saiu. Não consegui ver todas as informações do treino hoje. Então, tá vendo? O que é não estar lá? Hoje eu fiquei no escritório até 6h30. Aí na hora de pegar o metrô para voltar para cá, gente como a gente, tá? Pega o metrô, igual vocês. Metrô lotado, não conseguia pegar o metrô, cheguei aqui em cima da hora e não consegui nem ver as notícias, tá vendo? Então, tô por fora. Então já pensou se eu estivesse lá? Eu preciso dessa ajuda. preciso estar lá acompanhando de perto para fazer o trabalho com muito mais qualidade. Aliás, o periscato seria feito direto lá da academia. Acabou o treino, ó, vem cá, aconteceu isso aqui hoje, ao vivo aqui para vocês, tá? É o que vai acontecer. A Ingrid está falando que falta inteligência emocional para alguns jogadores. Numa situação desfavorável, eu tenho medo das reações. Ah, Ingrid, vou falar uma coisa para você. Naquela situação, acho que tudo é desculpável. Porque foi demais. Foi demais. O Dudu, que foi o cara que reagiu da pior forma, ele estava muito de frente para o juiz quando ele fez aquilo. A hora que ele falou assim, não, você deu pênalti, vai expulsar. Ah, não, vamos tirar o time de campo. Foi a reação instantânea dele, mas aí você compara com o Dudu de 2015, que deu uma trombada no juiz que era duas vezes o tamanho dele. Ele evoluiu bastante, evoluiu demais, né? Então eu acho que não chega a ser uma preocupação, não. Olha lá, Cláudio Longo falando que a manutenção do Tietê demonstra um pouco da teimosia de Roger. Eu acho incrível que as pessoas falem em teimosia do técnico. Porque assim, cara, o que é teimosia? Ah, eu quero que ele faça outra coisa e ele não faz, então ele é teimoso. Não é que ele é teimoso, é que você não concorda com ele. Então o fato do torcedor não concordar com o técnico rende ao técnico um adjetivo, que ele é teimoso. Não é o torcedor que é teimoso que tem que mudar. É o técnico que é teimoso que não atende um torcedor. Agora imagine se ele atende um torcedor e tem o outro que pensa diferente. Aí o outro que pensa diferente vai falar que ele é teimoso. Então, não faz sentido você chamar o técnico de teimoso por causa das preferências de escalação dele. Ele tem que escalar 11. Ele escala os que ele prefere. Não faz sentido. Então, entra uns bobos aqui, eu tiro fora mesmo. Falta raça. Falta raça. Eu vi um. Alguém falou isso, eu não lembro quem agora, queria lembrar. É a reclamação pasteurizada. É a reclamação padrão. Perdeu, faltou raça. Parece que raça resume tudo. Futebol é raça. Só futebol é raça. Joga com raça, ganha. Aí se os dois times entrarem com raça, o que acontece? Empata. Aí empata, vai falar, não, faltou raça. Tinha que ter tido mais raça que o outro time. É tudo assim. Se vocês estão vendo o Gambá entrando aí, gente, deem uma sinalização no comentário do cara que some. O Júnior Souza está falando assim, é importante a gente ser os primeiros na classificação geral para decidirmos em casa todas as fases até a final. É lógico. Nesse momento a gente está 4 pontos na frente do segundo, que é uma enorme vantagem. E vejam, 4 pontos. Se a gente ganha as duas, em tese, do São Bento nas quartas de finais, mesmo que o segundo colocado também ganhe, a gente continua com 4 pontos na frente, certo? Aí, se a gente vai para uma final contra esse segundo colocado, vamos supor que a gente vai para a final com 2 empates e pênalti. E o segundo colocado ganha com 2 vitórias. O que ele faz? 6 pontos. A gente faz 2 pontos. 4. E aí chega empatado e aí vai para o saldo de gols. É isso que vai acontecer. Então, chegar com 4 pontos e meter 2 vitórias no São Bento, a gente já garante não só a vantagem na semi, como na final também. Então, para garantir sem problema nenhum, é chegar com 9 pontos. Tá? Se chegar com 5, basta 2 vitórias nas quartas, que não é tão difícil assim. Se bem que esse time do São Bento é enjoado, é chato. Perdeu do São Caetano no fim de semana, mas é chato. É time que joga bem contra times melhores e joga não tão bem contra times mais fracos. Então isso quer dizer que quando vier jogar com a gente vai ser difícil, vai ser chato esse jogo com São Bento. Então não vai ser fácil, tá? Eu já tô avisando. Daniel Baracho está perguntando se eu reparei que o Klaus deu vantagem. Todo mundo reparou, né? Já é hora do Scarpa entrar de titular? Pergunta o Daniel Rios. Eu acho que sim. Eu colocaria o Gustavo Scarpa, mas eu colocaria ele ou do lado esquerdo, ou perto do Lucas Lima. Faria um quadrado no meio de campo. Fazia o velho 4-4-2 da década de 90. Com a bola, eu faria isso. Dois volantes, Scarpa e Lucas Lima, um centroavante e um ponta. Pode ser o Keno, pode ser o Dudu. Hoje, para mim, quem está em melhor fase é o Keno. Então seria Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Keno e Borja, para mim. E dois volantes, Felipe Melo e Moisés. Esse é o meu time hoje, tá? Como vai posicionar? Esqueleto básico, esse que eu falei para vocês, esse 4-4-2 com um quadrado no meio do campo. Agora, óbvio, estuda o adversário, vê como ele se posiciona, e aí você dá uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali, altera o posicionamento. Você não precisa fazer um quadrado, quadrado, né? A movimentação de cada um vai variar. Não podemos esquecer o apoio dos laterais. Então tem uma série de alternativas, cara. A gente tem tanto jogador bom. Uma hora ele vai acertar, mas quando que ele vai acertar? Quando ele tiver tempo para isso. Ele pode acertar logo das próximas semanas. Ele encaixa o esquema. Funcionou, beleza. Ele pode demorar 4, 5 meses. Pode custar eliminações. Mas deixa ele trabalhando, que até o fim do brasileiro ele achou. E a gente ganha o brasileiro. E se a gente tivesse ganho o brasileiro do ano passado, estava todo mundo feliz. Ninguém estava enchendo o saco que perdeu a Libertadores, que perdeu a Copa do Brasil. Se ganha o brasileiro, está tudo certo. Então é isso, a gente tem que mirar o brasileiro, o resto que vier é lucro. A gente tem que trabalhar para ganhar o brasileiro, tá? Lógico que a gente quer ganhar Libertadores, quer ganhar Mundial, quer ganhar o Interplanetário, mas trabalha para ganhar o brasileiro que o resto vem, tá? Se não vier nesse ano, vem no outro, se não vier no outro, vem no seguinte. Se tiver sempre com o time forte, disputando todo ano, uma hora ganha, cara. Porra. Certo, pessoal? Acredito que na esquerda esse jogo da Libertadores seja uma boa com o Vitor Luiz. O que, que você acha? Pergunta o Júnior Souza. Eu já teria escalado o Vitor Luiz contra o Corinthians, tá? Inclusive eu falei isso no pré-jogo. E o Rafael está falando que não mandaria o Roger embora em hipótese alguma, porque o Palmeiras está precisando criar identidade de jogo igual o Itaquera. É isso, tem que segurar, nem que isso custe algumas eliminações aí. Mas segura, que no brasileiro a gente ganha, a gente atropela. A gente tem um elenco espetacular. Deu um encaixe? A gente tem nada de braçada no brasileiro. Tá certo, pessoal? Queria agradecer a companhia de vocês. Mais uma segunda-feira. Hoje foi difícil, né? Pós-derby, acho que todo mundo teve uma segunda-feira difícil. Ainda bem que o jogo foi sábado, né? Se fosse ontem, estava tudo muito mais quente, ia ser muito mais difícil hoje. Então, a gente teve um domingo meio de cabeça quente, mas pelo menos ninguém encheu o saco. Acho que talvez o cunhado, talvez, né, aquele almoço de domingo, talvez tenha aparecido um pentelho, mas é muito melhor do que na faculdade, no trabalho. Mas foi chato mesmo assim, né? Vamos escutar umas besteiras, hoje faz parte. Ainda bem que a gente tem aqui o nosso círculo, entre nós aqui a gente conversa e meio que um protege o outro. Então essa também é uma das propostas de fazer esse canal, de fazer esse site, de fazer essa comunidade. Então reforço o convite. Fiquem padrinhos, se juntem a nós, está todo mundo amigo, a gente faz churrasco, faz pizzada, faz evento. E eu sempre encontro com o pessoal, a gente dá risada, conta umas histórias, né, que a gente não pode contar de forma aberta. Então vocês vão gostar, tenho certeza, tá bom? Jogo quinta-feira na Libertadores. Então a gente tem pré-jogo. Uma hora antes do jogo, mais ou menos, a gente faz o pré-jogo aqui no canal. E assim que acabar, assim que o juiz apitar o fim do jogo, a gente faz o pós, tá? Na quinta-feira, às 5 da tarde, vai ter aquela nossa participação especial lá no canal do Os Boca. Então, vocês que gostam do trabalho deles, vale a pena dar uma olhada lá. A gente gravou o programa, foi bem legal. Tá bom? Então até quinta-feira com o pré-jogo. Boa sorte para nós até lá. E sexta, Periscatso, nesse mesmo horário, das 8 às 9. Valeu! Mais uma vez, obrigado pela companhia. Até!